Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Está então na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias. Para isso, contamos com a ajuda da jornalista da editoria de desporto, o Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos estas outras histórias com uma entrevista.
Sim, não deixa de ser muito engraçado quando abrimos um dos principais jornais de outro país e encontramos com enorme destaque uma entrevista a um português. É isso que acontece a toda a gente que hoje abrir a secção de desporto da Guardian, porque o grande destaque é uma entrevista a Paulo Sousa, o atual selecionador da Polónia. A entrevista tem uma justificação óbvia, que é o facto de a Polónia ser a adversária de Inglaterra no jogo de amanhã, no apuramento para o Mundial 2022, mas é uma entrevista que acaba por revelar muita coisa sobre estes últimos meses da vida de Paulo Sousa, incluindo pormenores típicos da altura em que vivemos, desta pandemia. E é muito curioso pensar que o treinador português, que foi contratado apenas em janeiro, teve de convocar os jogadores para esta qualificação para o Mundial, sem os conhecer pessoalmente, na sua maioria, e sem ter qualquer contacto com eles, sem ser por Zoom, isto porque é treinador de uma seleção, portanto não tinha os jogadores à disposição quando chegou e teve mesmo de os chamar só por aquilo que viu ou nos jogos ou em imagens antigas.
Então, e como é que ele fez isso?
Ele conta que quando foi contratado pela Federação Polaca, marcou viagem para Varsóvia para conhecer o local onde iria trabalhar e os novos patrões, digamos assim, mas que fez uma paragem pelo meio e encontrou-se com Lewandowski, o capitão da seleção e o jogador do Bayern, em Munique. Devido às restrições relacionadas com a Covid-19, o encontro teve de ser feito no hotel do aeroporto e os dois falaram cerca de 4 horas sobre a seleção, sobre aquilo que era necessário fazer de forma imediata e sobre quais eram os objetivos a curto prazo. Ele conta depois que o contacto que teve com outros jogadores foi mínimo, que a Liga Italiana, onde jogam muitos polacos, foi a única liga estrangeira que o autorizou a assistir a jogos. Assistiu a 7 partidas da Série A para ver os jogadores, para falar um bocadinho com eles no final das partidas. E depois, então, selecionou um universo de 50 jogadores para ir analisando, para ir acompanhando e também para ir convocando ao longo do tempo. Juntou toda a gente numa videochamada por Zoom, como se faz hoje em dia, e esta foi a única maneira que teve de ver a cara de muitos dos jogadores que iria treinar daí a poucas semanas.
Ora, mas como é que... Vamos um pouco atrás, não é? Como é que ele foi parar à seleção da Polónia?
Sim, e essa é uma questão engraçada, porque a verdade é que toda a gente ficou muito surpreendida quando o Paulo Sousa foi confirmado como o novo selecionador da Polónia. Isto porque o Paulo Sousa nunca tinha treinado qualquer seleção, nunca tinha trabalhado na Polónia, e a verdade é que é novo em termos genéricos para ser selecionador. Normalmente os treinadores optam pelas seleções já perto do final da carreira, ainda que hoje em dia existam algumas exceções. O que ele conta na entrevista é que o presidente da Federação Polaca era um grande fã da equipa da Fiorentina, que em 2015-2016 terminou no 5º lugar da Série A e que, claro, o percurso desportivo de Paulo Sousa, que nos anos 90 ganhou a Liga dos Campeões com os Juventus, também com o Borussia Dortmund, também não foi aqui alheio a esta decisão. A entrevista é mesmo muito interessante e tem muita graça porque, a dada altura, o Paulo Sousa é convidado a eleger o colega da equipa mais talentoso com quem jogou e escolhe o Roberto Baggio, depois é convidado a eleger o adversário mais talentoso que defrontou e escolhe o Zinedine Zidane, mas de alguma forma consegue guiar a conversa para acabar a falar de Figo e de Rui Costa, dois dos colegas da chamada geração de ouro da Seleção Nacional, que conquistou consecutivamente aqueles mundiais de sub-20 de 89 e de 91.
Só lhe ficou bem, fez muito bem.
Exatamente.
E em Inglaterra, um jogador já sabe que terá de mudar de equipa no final da época.
Sim, e a verdade é que o que aconteceu com o Sérgio Agüero, que é de quem falamos aqui hoje, é cada vez mais uma história dos tempos modernos. Há uns anos, se calhar há uma década, um jogador com mais de 30 anos que estivesse há muito tempo no mesmo clube já não saía desse mesmo clube e acabava por terminar ali a carreira, mesmo sem jogar muito, mesmo sem ser muito utilizado. Era quase uma espécie de símbolo da equipa. Hoje em dia nem os clubes têm essa margem para manter jogadores no plantel, nem os próprios jogadores querem ficar nessa posição e preferem deixar o clube que representaram durante muito tempo. Temos o exemplo paradigmático de Frank Lampard, que foi uma das figuras do Chelsea durante muitos anos e depois ainda passou pelo City e também pelos Estados Unidos. Também a Andrea Pirlo, que foi acabar a carreira aos Estados Unidos depois de muitos anos no Milan e na Juventus. E a verdade é que ainda não sabemos onde é que Messi vai parar, se acaba a carreira no Barcelona ou não. Agüero, ao que parece, é mais um destes casos. Ele tem 32 anos, tem tido muitos problemas com lesões no último ano e terá mesmo sido o próprio Manchester City, o clube que representava há uma década, a dizer-lhe que não vai renovar contrato no final da temporada, com o destino quase certo do avançado argentino a ser o Barcelona.
Então, mas e ele reagiu bem a isso? No fundo, isto parece quase um despedimento, não?
Sim, parece mesmo, e a verdade é que foi, mas ele reagiu bem porque a verdade é que o Manchester City sabe muito bem como fazer este tipo de coisas. E da maneira, se virmos a forma como o City anuncia isto, não é um simples anúncio de que Sérgio Agüero vai deixar o clube ao fim de 10 anos, é um anúncio de que uma das grandes figuras da história moderna do clube, o homem que marcou o golo que deu ao City o primeiro campeonato em 44 anos, vai deixar o clube. Portanto, existe esse spin nas coisas. Este anúncio foi feito de forma muito cuidada e com a garantia de que Agüero será homenageado no último jogo em casa, no Etihad, e que terá também uma estátua no exterior do estádio, fica quase a ideia de que o City quis separar-se de Agüero para o homenagear e recordar no seu melhor, ainda que o objetivo claro seja abrir espaço do plantel e na folha orçamental para contratar um avançado mais novo.
Exatamente. E terminamos no basquetebol.
Sim, terminamos com uma notícia que já está por todo o lado, mas que a confirmar-se será uma das grandes notícias do mundo desportivo português neste ano de 2021. Neemias Queta, jogador de basquetebol, declarou-se para o draft da NBA nos Estados Unidos, o que significa que no início da próxima temporada poderá ser escolhido por qualquer equipa para subir à principal liga de basquetebol dos Estados Unidos. Isto significa que Neemias Queta está a um pequeno passo de se tornar o primeiro português de sempre na NBA. Ele, que em Portugal jogou no Barreirense e no Benfica, antes de 2018 rumar aos Estados Unidos para jogar na equipa da Universidade de Utah State. Ele tem 21 anos, é natural do Barreiro, tem 2 metros e 13.
Quase o dobro.
E foi
mais do dobro da minha altura. Dois
e
mim.
Foi nas últimas semanas considerado por dois meios muito importantes
não,
para o basquetebol.
Estou a fazer mal as contas, que disparate, dois de mim. Tinha que ter 3 metros. Bah, desculpa, Maria.
Muito alto de qualquer forma. Dizia eu então que foi considerado por dois meios muito importantes no basquetebol nas últimas semanas, tanto o Bleacher Report como o Hoopers, o melhor defesa universitária da atualidade, portanto está muito bem colocado para ser aqui escolhido deste draft, e é preciso mesmo decorar o nome, porque algo me diz que daqui a uns meses vamos estar a ouvir falar muito sobre o primeiro português na NBA.
É jornalista da Editoria de Desporto do Observador, Mariana Fernandes, desculpa lá, troquei-te aqui as voltas todas. Sou muito boa à matemática, como se vê. Amanhã outras histórias do desporto para conhecer. Obrigada, Mariana. Até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Hino Nacional.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.